Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, esse é o 26º Mac Magazine no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos hoje ao som de Duran Duran. Meu nome é Rafael Fishman, estou aqui com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi.
Fala galera, tudo bom?
E o Eduardo Marques.
Opa, opa, tudo bem?
O nosso convidado especial do dia é o diretor de operações da FTP Digital, a agência comercial do Mac Magazine, é o Gustavo Mafra, mais conhecido como Guga. Fala Guga, tudo bom?
E aí galera, tudo bem?
Guga, acho que antes de mais nada, eu queria te dar uma oportunidade, um espaço aqui de explicar, apresentar o que é FTPI, o que vocês fazem, qual é o business de vocês, o que vocês têm feito para o Mac Magazine. Então, sinta-se à vontade aí para fazer uma apresentação da sua empresa.
Cara, a FTPI Digital é uma empresa que cuida do departamento comercial de vários veículos online. O Mac Magazine, orgulhosamente, a gente cuida também do Mac Magazine, tem sido muito legal, inclusive. E de vários outros sites também, como o Tecnoblog, como o Jovem Nerd, o Brainstorm 9, e, enfim. O que a gente faz é cuidar do departamento comercial para que a gente apresente esses veículos nas agências de publicidade o mais frequentemente possível e traga os anunciantes para fazer sua publicidade com a gente e anunciar também para o nosso público, para o público desses sites todos do Mac Magazine em especial.
Bacana. Se alguém quiser anunciar no Mac Magazine ou então em qualquer um desses outros veículos que estão cobertos aí pela FTP, o que a pessoa tem que fazer? Como é que ela entra em contato?
Ela pode escrever para contato@ftpdigital.com.br ou então encontrar com a gente, me ligar, ou então pode falar comigo no Twitter, pode entrar no comercial do Mac Magazine também, que chega pra gente. Enfim, o importante é ela entrar em contato e aí a gente faz o possível para que as coisas funcionem.
Show de bola. Meio digital, estamos em todas as redes aí, e-mail, telefone, redes sociais, e inclusive o próprio podcast também está disponível aí para patrocínios. Então vamos ver o que rola. Já estamos no 26º episódio, a gente tá com uma boa pretensão aí de ter algum patrocinador bacana aqui pro podcast para viabilizar esse projeto que é tão bacana, tão elogiado por aí. Mas vamos em frente que hoje a gente tem vários assuntos.
A gente vai ter surpresas em breve aí nesse...
Opa, que beleza! Vamos lá então.
A gente vai ter surpresas em breve aí nessa questão do podcast.
Show! E surgiu nessa semana informações sobre o governo brasileiro estar negociando e avaliando aí a liberação da frequência de 700 MHz para redes 4G LTE. Para quem não sabe, essas frequências wireless, elas trabalham em bandas diferentes, em espectros diferentes, e até então a rede 4G no Brasil ela funcionava somente em 2.500 MHz ou 2,5 GHz, como vocês preferirem. Acontece que quanto menos esse número, quanto menor a frequência, mais alcance essas ondas têm. Então elas penetram mais paredes, uma antena ela atinge uma comunicação muito mais distante. Então isso é bacana, primeiro por esse aspecto e segundo porque tanto iPads quanto iPhones de última geração eles já funcionam nativamente em 700 MHz, mas não em 2.500 MHz, é por isso que atualmente só podemos usar eles nos nossos 3G precários aqui no Brasil. Mas está rolando esse assunto aí, o governo vai fazer licitação com operadoras, vai começar a fazer leilão dessa frequência, que hoje é utilizado inclusive para alguns sinais de rádio e de TV, mas assim... Tudo indica que pode ser que a coisa se acelere, acho que a previsão inicial era 2016 e a gente possa ainda, não sei, acho que é muito otimista pensar nesse ano, mas talvez no próximo esses gadgets, já de hoje, não precisa nem chegar uma nova geração, eles podem ser atualizados para começar a funcionar em redes locais a 700 MHz, não é isso?
Cara, eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque a previsão, como você falou aí, era 2016... eles estão começando a preparar, se eu não me engano, o texto lá, os documentos para licitação. Eu acho que isso não deve sair esse ano, deve sair ou no máximo no final do ano, começo do ano que vem. E aí ainda tem a questão do leilão, né? Quem que vai comprar, quem, aí depois que compra também tem todo um tempo aí para acertar tudo. Então, eu acho que eles devem estar querendo mirar isso aí para a Copa, para o meio do ano que vem, mas como tudo aqui no Brasil, não sei se vai conseguir, não.
É, o importante é a gente trabalhar com mais uma banda, né? Ser compatível com mais 100 devices. A gente só lembra do iPad, do iPhone, do iPad, né? Mas lembrando que tem 1 milhão de aparelhos aí, de modelos, que também usam essa frequência de 700 MHz. Então é interessante. Eu também sou partidário da opinião do Edu. Eu acho que isso é mais pra Copa, porque a gente vai ter um fluxo de turistas, assim, absurdo no nosso país. Então a gente tem que ter um máximo de bandas compatíveis para que todos tenham conexão e até consigam falar no celular. E como todo mundo fala, né? Vamos ver na Copa, vamos ver se vai estar funcionando mesmo ou não.
Não, mas o que eu pensei aqui de antecipar isso é porque, como você falou, tem toda a documentação, tem a licitação, a abertura de leilão e tudo mais. Quando tudo isso sair, aí as operadoras vão começar a instalação de antenas e adaptar as redes para isso. Então, se a gente está pensando que em 2014, meados de 2014, já vai estar tudo funcionando, a coisa tem que se desenvolver bem aí até o segundo semestre desse ano, eu imagino.
É, não é verdade, Rafa, porque pensando que eu não sei se dá pra fazer aproveitar a antena, essas coisas, né? Além disso, precisa desconectar muita coisa dessa banda de 700 MHz. Se eu não me engano, hoje ela é utilizada por HF pra TV aberta, né?
Isso.
Então, é um complicador, mas vamos ver, vamos torcer. Eu tô louco pra que comece a ter 4G, assim, forte no Brasil, porque o 3G, o nosso 3G já não funciona. Daí a galera inventou o 3G Plus. Daí você assina o 3G Plus. 3G Plus, na verdade, é um 3G. Então, vamos ver se o 4G vira nosso 3G Plus de verdade. Eu tô esperando, cara. Tô torcendo.
O Guga tá até gravando esse podcast aqui de uma bela conexão 3G da Vivo, não é isso, Guga?
Ah, eu não... A gente não tem patrocínio, eu não vou falar de quem quer conexão, não.
Boa.
E a gente pode vir a ter um bom patrocinador e aí eu não quero... E se começar a ficar ruim, eu também não quero dizer quem é. Mas... É uma conexão 3G Plus também. Ela não é só 3G. Tá indo bem, né?
É, eu acho que eu vou melhorar um pouquinho na edição, vou cortar um pouquinho os delays, mas no geral tá indo bem. Agora, e você... tudo bem, não vou nem citar outra marca aqui, mas a gente pode falar de Apple, porque é o nosso foco aqui. Você não é usuário de outras marcas de smartphones e tablets, não, né?
Eu tenho um tablet Samsung. Eu uso iPhone. Tudo que eu uso é Apple. Eu uso MacBook e tal. Eu tenho um Mac Mini em casa, que eu uso ligado na TV. Mas eu tenho um tablet Samsung porque eu achava o iPad muito grande.
E ele tem conectividade 4G?
Não, ele é 3G também.
Porque tem alguns aparelhos, se eu não me engano, o Galaxy S3, pelo menos, que é o principal concorrente aí do iPhone, ele tem versão compatível já com 4G brasileiro, que é o de 2.500 MHz, não é 700, não é isso?
Mas então, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Essa nova banda aí de 4G, ela dobra a capacidade de conexão do 4G, tendo mais uma frequência?
Não, eu acho que trabalha de forma independente. Viu?
Exato, são duas frequências... individuais. Exemplo, antigamente a Vivo era a única, cara, tô falando de coisa velha, tá? Tô falando de conectividade quando você era CDMA e depois 3G. Era a única operadora no Brasil que funcionava com 750 MHz. Então, vamos supor, se você voltasse dos Estados Unidos com um aparelho da T-Mobile, né? Você só conseguiria usar esse aparelho na banda da Vivo, porque nenhuma outra operadora funcionava nessa mesma frequência. Então, imagina que liberando essa frequência de 700 MHz, todos os telefones dos Estados Unidos, Europa e eu acho que Japão trabalha também nessa frequência, vão funcionar no Brasil normalmente. Lembrando que, além da banda de 700 MHz, outras bandas também nos Estados Unidos e na Europa são utilizadas, como 1900, 1850. E o Brasil, para variar, igual a gente tem nosso padrão... único de tomada, a gente criou um padrão único de 3, de 4G, né? Então ia ferrar pra todo mundo.
Não é só a gente, tá? Tem alguns países
tem
que usam
dois países
parecidas. Dinamarca...
Super, exato, são potências assim, incríveis com que a gente tem que se espelhar muito. É Dinamarca e Áustria, meu Deus, assim...
Eu acho que ainda tem uma baita de uma infelicidade de não ser exatamente 2.500. Eles acham que eles usam 2.600.
Exato.
Que já torna a coisa incompatível, é foda.
Coisa do Brasil.
Essa é uma informação legal, porque na época do Mega Drive, você tinha que escolher, você tinha que converter o videogame para ele funcionar no PAL-M, ou ter um conversor, ou ter uma TV NTSC, que era raro. E nessa época eu descobri que o PAL-M só era usado no Brasil e no Laos.
É, tinha uma outra variação de PAL também, a mesma coisa daqui. Era uma variação também. O nosso era PAL M, tinha outro que era ou é PAL puro, ou era PAL alguma coisa. Que coisa feia que eu tô falando aqui, né?
Você viu que
é
o PAL com L.
Não entendo nada, eu esqueci. Era PAL. E tinha umas variações do PAL.
Eu acho que tinha N de navio, N
eu acho que era
de
isso.
Macaco também. Mas esse negócio...
Vamos falar de coisa boa, vai, meu. Deixa os pau pra lá, vai.
Só falar desse negócio das frequências aí, que o 3G, quando começou, ele era muito parecido com o 4G também, né? Tinha os espectros, eram as frequências eram diferentes nos países, e com o tempo, a Qualcomm da vida, essas fabricantes que fazem os chips que são utilizados em iPhones, em aparelhos da Samsung e tal, eles vão conseguindo colocar cada vez mais suporte a mais frequências e tudo. Então, no ano que vem, por exemplo, ou em 2016, é capaz do chip da Qualcomm, que é utilizado no iPhone, já ter suporte a essas frequências todas e a gente não precisar mais ficar se preocupando tanto.
Não digo nem ano que vem, Edu. Eu acho que o próximo iPhone já vem com suporte ao nosso de 2500. Mas
você acha que vem 2500?
Ah, eu acho que sim.
Eu acho que 2500 foi isso que você falou. É tão pouco usado. Tem dois ou três...
Mas eles costumam dar um salto legal. Se você parar pra pensar...
O que muda ali é o chipset, né? O chipset, quando ele foi fabricado, não existia essa frequência ainda. Então, para os fabricantes de hardware, adicionar uma frequência num chipset novo é muito mais fácil do que as operadoras se adaptarem às frequências. Então, ali o que o cara vai fazer? Vai colocar mais uma frequência, o chipset já sai pronto da fábrica com todas as frequências, sobe lá meio centavo na produção e toca bala. O problema todo foi o Brasil ter escolhido essa bendita frequência, entendeu?
E vale lembrar aqui que isso é uma limitação de hardware, não é só de software, é uma combinação dos dois. Então, o interessante de isso estar sendo negociado agora não é a gente pensar, vai vir o próximo iPhone compatível com 2500 e com 700 também. É porque tem gente que, diferentemente do Breno, não troca de iPhone todo ano. Então, um iPhone 5, por exemplo, que hoje suporta só 700 MHz, vamos dizer daqui a um ou dois anos, sendo aqui pessimista, vai poder usar o 4G do Brasil, entendeu? Não vai precisar comprar um novo iPhone para se tornar compatível. É isso que é a parte interessante.
Ô, Rafa, agora deixa eu fazer uma pergunta sobre essas frequências. Eu lembro que eu li lá no Mac Magazine que saiu um update, né? Foi o 6.1.1, que liberava algumas versões de algumas frequências de 4G.
Então, acho que é parecido com o que vai acontecer aqui.
Então, mas será que esse chipset mesmo, ele já não tá preparado para isso?
Não, ele não abriu novas frequências,
tá, né?
Breno.
Não,
as frequências são as mesmas, o software só deu adaptada para a rede daquela operadora.
Exatamente.
A operadora usa as mesmas frequências que o chip já suporta.
Vai ser a mesma coisa que vai acontecer aqui. Não vai simplesmente vão instalar a antena e vai começar a funcionar da noite para o dia. Vai ter que ter uma comunicação entre a Apple e as operadoras brasileiras para sair um updatezinho do iOS adicionando suporte depois de estar tudo instalado por aqui.
Ah, entendi.
E finalmente saiu a Evasion, a primeira ferramenta de jailbreak untethered em muito tempo aí para iPads, iPhones e iPods Touch. A gente comentou, se não me engano, dela no último podcast. E o sucesso foi tremendo. O time que está responsável por essa ferramenta de jailbreak é um time dos sonhos aí que fala, né? O Dream Team, envolvendo uns hackers bem conhecidos aí na comunidade. E ela, em pouco tempo, ela conseguiu ser bem desenvolvida, ficar bem redondinha. Eles liberaram tanto para Mac quanto para Windows e para Linux, a ferramenta de jailbreak é compatível com todos os iPads e todos os iPhones e todos os iPods Touch rodando o iOS 6.0 a 6.1. O processo demora menos de 5 minutos, é coisa de apertar um botão e tocar em um aplicativo que é criado temporariamente na tela lá do aparelho. E de bugs, assim, muito poucos. Um pessoal reclamou de alguns reboots sucessivos meio lentos no processo e de um bug no aplicativo de tempo e algumas outras besteirinhas que eles já até corrigiram, liberando tanto um update no Cydia quanto uma nova versão da ferramenta para quem ainda não fez o jailbreak. E, assim, sucesso tremendo. Hoje, a gente está gravando esse podcast na noite de sexta-feira, 8 de fevereiro. Já anunciaram lá no Cydia que 7 milhões de pessoas fizeram jailbreak em iGadgets. O número, assim, é significativo, mas se a gente considerar que já foram vendidos mais de 500 milhões de iGadgets, a gente está falando aí em torno de 1% das pessoas fizeram jailbreak com essa nova ferramenta, né? É expressivo, sim, mas também não é nenhum motivo, assim, de tanta preocupação para a Apple, que é totalmente contra aí essa prática. Você que está usando, né, Breno? Voltou às origens?
Eu voltei. Eu comecei... Primeiro critiquei bastante e daí eu falei, cara, deixa eu ver que negócio é esse, né? E comecei, fiz antes de ontem, de madrugada. Daí ontem eu comecei a dar uma mexida no Cydia, aproveitei, liguei pro meu fiel escudeiro, o meu super japonês, o Paulinho, a gente sentou junto, fizemos dois pluginzinhos, né, dois detalhes que a gente queria, e cara, vou te dizer que voltou a ser interessante, assim, não é que voltou a ser interessante, na verdade eu tinha esquecido como era legal, dessas turbinadas. Pra vocês terem uma ideia, eu logo de cara, né, assim que saiu, eu já instalei o Recorder, que é pra gravar a tela do iPhone e do iPad, porque eu lancei um joguinho novo que depois a gente
Jabá.
Não, eu nem fiz, você viu, né? Eu segurei. Então, um joguinho novo e queria gravar a tela do iPad pra poder colocar no YouTube, né? Funcionou legal. Depois eu falei, ah, já que tá com jailbreak mesmo, deixa eu definir o Chrome como abertura padrão, definir o Mail, né, como a abertura padrão. Daí peguei, o que mais que eu fiz que eu mudei de definir como padrão aqui de abertura, são coisas que no dia a dia eu já tô começando a ficar com receio quando sair um update, que foi o que eu tava discutindo hoje com o Rafa no carro. Ele te gera umas facilidades super legais. Ontem eu tentei fazer o Siri em português, só que daí eu falei com o PH, ele falou que teve que desligar o servidor por causa dos pedidos. Mas, cara, é legal, assim. Eu voltei a gostar. Eu instalei um outro que você pode deixar... O multitasking funciona de verdade, né? Então ele fica com as telinhas, você vê rodando. Cara, é interessante. Eu quero usar mais. No próximo podcast a gente até pode falar e eu vou recomendar alguns que eu achei interessante. Uma coisa que eu notei que não aconteceu, que antigamente acontecia muito, era a temperatura do aparelho sempre aumentava um pouco, o consumo de bateria também era um pouco maior. Essa ferramenta tá bem boa, tá? Dando uma olhada assim no que ele altera lá através do SSH, ele altera pouquíssimas coisas, então o sistema fica bem, bem coeso mesmo e a performance não desce. Eu, Breno, gostei bastante. Não vou recomendar que eu acho sacanagem, mas eu achei legal. Agora é brincar bastante para ver o que vai acontecer. E ainda mais o que dá para explorar mais, né?
Eu tenho certeza que, assim como você, eu ia achar algumas coisas bem bacanas para instalar. Mas eu realmente não quero correr o risco de depois ficar puto da vida porque saiu um update do iOS e eu não posso instalar. Ou então tive que instalar e perdi o jailbreak e voltei para estaca zero. Então... por mim, eu tô ficando fora mesmo. Não quero nem sentir o gostinho da coisa.
Então, eu queria contar também que eu usei durante mais de um ano o meu iPhone com jailbreak. E eu sinto muita falta de não ter mais, assim. Desde que eu troquei pro iPhone 4, eu parei de usar. E eu sinto bastante falta, porque existem alguns softwares que saíram no Cydia que não saem na Apple Store e na App Store. E também pela sensação de liberdade que você tem com o telefone, sabe? Tipo, não é a Apple que manda no meu telefone. Eu acho isso muito bom. Eu sou totalmente a favor do jailbreak.
Eu igual eu falei, cara, eu tô gostando. Outras coisas que eu gostei também é, primeiro, edição da forma de você digitar no teclado. Então, tem um outro aplicativozinho que você passa o dedo, nele você mexe como se fosse o cursor para achar o ponto exato do texto, que eu acho que isso a Apple deve implementar no futuro, que facilita muito. Outra coisa que eu gostei é apagar as palavras só com o swipe. Então você vai passando o dedo na tela, isso agiliza a forma de digitar. Outra coisa interessante é deixar o ícone da previsão do tempo lá em real time, então vai atualizando a temperatura conforme está realmente acontecendo. Tem alguns detalhes que são interessantes, mas tem outros também que fodem o aplicativo, o aparelho por inteiro. Ontem mesmo, eu tentando fazer um negocinho que depois eu conto pra vocês, que eu vou publicar lá no Cydia Store, fudeu meu telefone, cara, tive que dar restore, né? E dar restore é muito chato, porque nada, hoje em dia, uns telefones aí, o meu tem quase, acho que é 30 GB, alguma coisa assim, de backup. Cara, fode, né? 2 horas e meia, baixando tudo, as fotos, a música e tal. Então, só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque como você tem uma maior liberdade, a possibilidade de fazer cagada é muito maior. Mas eu tô gostando, cara. Tá valendo a pena.
O que eu sinto mais falta do iPhone com jailbreak, eu trabalho muito na rua. E tinha um aplicativo que liberava o iPhone para baixar arquivos de mais de 50 MB, eu acho, pela rede 3G, coisa que o iPhone não deixa você fazer de jeito nenhum.
Acho que é 20.
Eu acho uma invasão absurda.
Não, agora subiu pra 50.
Eu acho uma puta invasão. Quem escolhe como eu vou usar minha banda 3G sou eu, sabe?
Uhum.
E isso me atrapalha bastante, assim, porque direto eu tenho que baixar podcast mesmo, porque eu preciso ouvir e tal, e eu não posso, porque eu tô na rua, tô na rede 3G, e aí o iPhone não permite. E quando eu tinha um jailbreak, eu podia. Eu acho que esse é o tipo de coisa que é um pouco irritante, né?
Eu acho que isso... Eu não sei se isso... Eu vejo dois motivos para essa limitação. Um... É uma coisa meio Apple-like. A Apple, ela se preocupa muito com a experiência dos usuários. Então, ela sabendo da qualidade de conexões 3G, ela pode limitar isso para não ter reclamações de usuários que não tem ideia de coisas que estão baixando, não sabe o tamanho das coisas, e fica lá interminável e acaba ocupando o sistema, ocupando o aparelho, seja lá o que for. Então, ela impõe essa limitação, que aparece só um pop-upzinho, ó... se conecte a uma conexão Wi-Fi, esse arquivo é muito grande e a pessoa sabe que tem um arquivo pesado aquilo ali para baixar sem estar no Wi-Fi. E a outra limitação que eu vejo, outro motivo que eu vejo para isso, é algum possível acordo da Apple com as operadoras, que são parceiras dela, querendo ou não, para limitar exatamente essa questão de consumo de dados. Mas também não faz muito sentido porque a gente tem a nossa própria limitação, né, mensal. São poucos os lugares hoje em dia que tem planos ilimitados aí que a operadora sairia prejudicada quanto mais o usuário usasse, né? Então, realmente não dá para entender.
E além do mais, bastava colocar um disclaimer na hora que você vai alterar, né? Tipo, permitir downloads mais do que 50. E aí põe um disclaimer lá, dizendo que você vai atrapalhar a sua experiência.
Boa, com certeza.
Já ia resolver esse problema sem ter que ficar atrapalhando você.
Você pretende fazer de novo, Guga, aí nesse novo que saiu?
Não, dá muito trabalho.
Pior que não, né, cara? Hoje em dia é o trabalho de você ter que se contentar e manter com a mesma versão do sistema por muito tempo. E também de ficar se preocupando com o que você vai instalar lá do Cydia. Mas a ferramenta é tão simples que eu acho que é uma das coisas que a Apple mais fica puto hoje em dia. Porque há alguns anos...
Antigamente...
Nossa, no comecinho tinha até em hardware que você tinha que mexer. Então... Na época, eu imagino que uma das coisas que incomodava a época era muita gente, inclusive o Breno, por exemplo, ganhava muito dinheiro com isso. Hoje em dia, não.
Muito não, tá?
Muito dinheiro com isso. Não. E hoje em dia...
Fazendo jailbreak, não. Eu ganhava dinheiro fazendo o desbloqueio do telefone. Jailbreak não
uma
não
coisa puxava a outra. As pessoas, muitos naquela época, eram obrigados a fazer jailbreak pelo desbloqueio.
Mas uma coisa é verdade, cara. Hoje tá ridículo. Eu usei essa ferramenta de longe, né? Assim, canso de falar, não canso de repetir, na verdade. Cara, tá muito boa. Não dá pau. Você faz no... Eu fiz tanto no Windows quanto no Mac pra testar as duas versões. Nas duas funcionou perfeitamente. Antigamente tinha até uma limitação. Só funcionava no Mac uma época, depois outras só funcionavam no PC. Essa funciona até pra Linux, tem até uma versãozinha pra Linux. Foi super tranquilo. O alerta que o pessoal pede é pra você tirar o password do seu lock screen, se tiver. Depois é só colocar no cabo, apertar o botão e esperar. Depois dos 3 ou 4 minutos, né, ele pede pra você encostar no ícone que apareceu na tua tela. E pronto, cara. Vá lá, tá prontinho. Tudo bem legal.
Um ótimo trabalho deles. E a gente noticiou aí no Mac Magazine nessa semana que o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele abraçou uma causa aí de uma consumidora, mas representando vários, né, como todas as ações do Ministério Público. E ele vai entrar com uma ação contra a Apple e a Vivo. Agora a gente pode falar o nome da operadora aqui, porque é o tema da discussão aqui. Devido a uma violação, uma suposta violação do Código de Defesa do Consumidor, cometida por ambas as empresas em parceria, mas mais diretamente pela Vivo, de que a reclamação dos consumidores é que a Vivo ela não aceitaria trocar ou fazer reparos em iPhones. Eu acho que inclusive outros aparelhos, mas vamos focar aqui na parte de iPhone, até porque a Apple que está citada no processo, com defeito. Mesmo aparelhos comprados com dias, esse caso da consumidora que eles citaram, ela tinha um iPhone comprado na Vivo somente há 2 dias, foi tentar trocar e a Vivo já falou, não, isso você tem que ver diretamente com a Apple. Ela foi na loja que ela comprou. E aí o Ministério Público não aceitou isso, já conquistou ainda ontem ou anteontem uma liminar da Justiça, que impõe inclusive uma multa diária de R$10.000 contra as empresas se continuarem fazendo essa violação. Isso não é definitivo, tem um processo que vai rolar aí, elas podem apelar, podem fazer muita coisa ainda, mas a liminar foi emitida pela Justiça. E eu pessoalmente, assim, mesmo sem conhecer os detalhes do Código de Defesa do Consumidor, eu acho que é uma atitude muito, muito óbvia. Se você compra um aparelho em uma loja, qualquer varejista que seja, qualquer fabricante que seja, você tem que ter o direito, pelo menos de um curto prazo, nem que seja 1 ou 2 semanas, de poder voltar ao lugar que você comprou e trocar o aparelho por algum defeito ou por algum outro motivo qualquer. Então, para mim, é uma violação clara do CDC e espero que essa coisa saia realmente gere algo positivo, não só em relação à Vivo, como outras operadoras também que seguem a mesma prática. Não sei até nem por que o Ministério Público se focou na Vivo, porque é um acordo que a Apple faz com todas, nenhuma age diferente.
Levando para o lado da Apple, isso é uma coisa que vai mudar muito, né, cara, com a chegada da loja no Rio de Janeiro, pelo menos. Porque a gente vê lá fora, é muito mais fácil, né, você resolver os problemas da empresa na própria loja física. Você vai lá, consegue trocar produto sem dor de cabeça, tudo. E muita gente às vezes questiona, que uma loja no Brasil vai mudar, os preços vão continuar os mesmos, tudo lá no alto. O preço realmente provavelmente vai continuar igual, mas os serviços, toda essa parte de garantia, de assistência, isso, cara, vai melhorar, pelo menos a gente espera que melhore muito, né? E com certeza...
Mais uma loja facilita. No Rio de Janeiro?
Não, tô falando, vai começar com a loja do Rio, né? Depois vem outras lojas e tudo, tô falando. Você tem um ponto de referência, o consumidor acaba que tem um ponto de referência para reclamar, para não, eu vou lá, que lá eu vou conseguir resolver o meu problema. Isso que tá acontecendo com essa consumidora, de ir na loja da Vivo e não conseguir, pelo menos no histórico da Apple lá fora, eu que já morei lá fora e passei muito por isso, você resolve muito rapidamente numa loja. O Breno também deve ter muitas experiências lá nos Estados Unidos. Você vai lá, troca na loja da Apple facilmente. Então isso acho que a gente vai ganhar muito quando a loja chegar.
Eu espero que isso realmente aconteça no Brasil, né? Porque pra cá sempre tem uma regra um pouquinho diferente, né?
Então... mas acho que é padrão. Isso deve ser padrão mundo, né, cara?
E como a gente discutiu na última vez, é isso que... A única coisa de verdade que eu espero que a Apple não mude no Brasil, porque a excelência de qualidade do Genius Bar é absurda. Tudo bem que uma loja ou outra você sente uma falta de padrão. Posso dizer, exemplo, eu estava nos Estados Unidos há 10 dias atrás, fui numa loja em Houston, fui tentar trocar um aparelho 3G. Cheguei na loja em Rio, o atendente falou, olha, cara, não tenho esse aparelho em estoque, não tenho o que fazer, pô, agora você tem que marcar com os dias antes pra gente pedir pra fábrica, pá, começou a conversar. Eu saí dessa loja em Houston, fui pra uma loja em Washington, cheguei na loja em Washington, o cara virou pra mim e falou, o mesmo papo, pô, eu tenho que pedir com os dias antes. Eu falei, cara, mas estou voltando pro Brasil hoje. Daí ele virou pra mim e falou assim, tudo bem, você se incomoda em pagar, eu acho que era 10 dólares a mais ou 3 dólares a mais, e trocar por um 3GS? Eu falei, óbvio que não. Peguei, dei o meu telefone antigo, peguei um novo, paguei, e na outra loja eles nem me propuseram isso. Então assim, falta um pouquinho, de vez em quando dá umas escorregadas no padrão, mas o atendimento é sensacional. Eu nunca tive um problema que o Genius não resolvesse, ou então não me aconselhasse a resolver. Outra coisa engraçada que aconteceu comigo, eu tinha comprado um MacBook Pro novo, um Retina, daí liguei o MacBook, comecei a configurar, e achei que o monitor tava um pouco ice, né, assim, mais gelo. E daí fui lá no Genius, marquei o appointment, daí o cara pegou, vamos fazer um perfil de cor, é que antigamente o seu computador não era Retina, então você pode ter achado que ele não tá, ele tá muito branco, né? Mas se você usar 2-3 dias, eu te garanto que seu olho vai acostumar, pá. E eu, na hora, cabeça dura, falei, não, cara, quero trocar. Daí, pra te trocar, como não tem um defeito aparente, eu vou ter que te cobrar uma taxinha de open box. Eu falei, tudo bem, cobra, que eu quero ver. Cara, peguei o outro Mac idêntico, a gente colocava do lado, ele falou, viu, não avisei pro senhor que era idêntico, que não precisava. Então, assim, é uma coisa muito boa. E em relação a Vivo e a Apple aqui no Brasil, conversei com o pessoal de operadoras, tem uns 15 dias comentando sobre isso, nem nada a ver com um post, antes mesmo de sair isso, porque teve uma amiga minha que teve o mesmo problema. Ela comprou o iPhone 5 numa operadora, que eu não vou citar o nome porque não vem ao caso, foi tentar trocar na loja, estava dentro dos 7 dias de garantia ainda, e a loja não conseguiu trocar. E como ela sabe que eu tenho acesso a algumas pessoas de operadora, me ligou e falou, pobre, me dá uma mão, porque 7 dias pelo Código de Defesa do Consumidor, eu sou obrigado, eu posso trocar na própria loja. Daí eu liguei para esse meu colega que trabalha lá, ele falou, Bre, o problema é que hoje a gente, como os estoques de iPhones estão super baixos, a orientação que é passada é para que evite. Vai nessa loja e fala com tal pessoa que ela troca. Mas, cara, isso é sacanagem no Brasil.
Pô, mas não tem essa de evitar, né, cara?
Sim, é isso que eu tô falando.
Lei. Você tem que obedecer e pronto.
Por isso que eu acho que tem que ter, sim, essas multas já.
Eu tive uma experiência... Eu nunca tive experiências boas em loja da Apple, cara, no exterior. Eu acho... Eu fico sempre com inveja das pessoas que falam
essas coisas. É mesmo, cara?
É, porque toda vez que eu vou, eu acho que eu sou pessimamente atendido, eu acho a loja muito cheia, eu acho que é tudo muito caro. É o único lugar que cobra taxa de open box pra você trocar alguma coisa que você não gostou. Eu acho bem ruim, cara. Eu não acho que vai melhorar nada, não.
Cara, esse das lojas estarem cheias realmente é um problema que tem acontecido muito agora, né? Tá, depois do iPhone e tudo, que a Apple estourou, aí não teve jeito. Mas de experiência, cara, eu nunca tive problema. Inclusive, não é só porque a gente, né, trabalha com isso nem nada, mas eu inclusive já tive um problema nesse meu MacBook Pro que eu tô usando. Já fui na loja em Paris, onde eu morava, 10 ou 15 dias depois da garantia ter terminado, e os caras trocaram placa lógica, memória, drive, tudo de graça. Eles avisaram, né, ó, seu Mac saiu da garantia 15 dias e tal, mas a gente vai abrir uma exceção e tudo. Porque nunca tive nenhum problema mesmo, assim, os prazos que eles falavam de, ó, vou entregar teu iPhone tal dia, entregava tal dia, vem buscar o seu computador tal dia, tal hora, ia lá tal dia, tal hora, o computador tava pronto. Então nunca tive problema mesmo. Engraçado ouvir isso.
Pois é, o pior que eu já tive foi quando lançaram o primeiro iPad, né? Que foi aquela. Foi uma febre e tal, porque não existia iPad até então. E minha esposa, não foi comigo, na verdade, foi com a minha esposa, ela tava nos Estados Unidos. E eu falei, ah, vai lá e compra, né? E ela tava numa cidadezinha menor, assim, ela tava em Des Moines, que é uma cidadezinha no Iowa. E aí ela foi lá comprar um iPad. E o cara falou que o iPad só era vendido para cidadãos americanos.
Não, mas era o 3G ou era o normal, o Wi-Fi?
Não, era o Wi-Fi normal, era o mais simples. Eu tinha pedido para ela comprar o mais barato, que era o 16GB Wi-Fi. E ela e aí, provavelmente o cara estava mal informado. E ele falou que só poderia ser vendido para cidadãos
Sem
americanos.
Sem dúvida, ele estava mal informado. Isso só acontece com iPhone e esses subsidiados, né? Você tem que ser um cidadão americano, porque você vai ser obrigado a assinar o contrato mínimo de 2 anos com a operadora e pagar multa se você quebrar ele. Então,
mas você não precisa ser um cidadão americano, você precisa ser um residente dos Estados Unidos. Você não precisa ser nascido nos Estados Unidos.
É, você precisa ter o security number lá, né?
Precisa ter isso. E mesmo assim, eu falei, poxa, se fosse eu tinha chamado a polícia, sabe? Porque isso é uma discriminação. Ah, então só cidadãos americanos podem ter iPad.
Cara, Guga, mas você me lembrou uma história dessa também. A minha mãe viajou há pouco tempo quando lançou o iPad Mini. E eu pedi pra ela comprar um iPad Mini 3G e só estavam vendendo pra residente, atrelado a plano. Apesar do iPad Mini ser desbloqueado e tudo, funcionar no mundo inteiro e tudo. No comecinho, quando lançaram, eu lembrei disso. Tava vendendo só pra quem fazia um plano.
Pessoal, pelo menos nos Estados Unidos, a Apple, ela adota isso sempre quando tem lançamento de produtos. E quando a busca, né, a procura é absurda. Isso aconteceu comigo no iPhone 3G, no 3GS, no 4, no 4S, no 5, no iPad 2, no Mini. Por quê? Porque, infelizmente, né, eu me incluo, tá? Eu sou um desses caras que vai pra lá e compra de caminhão, né? Toda vez que eu vou pro lançamento, eu compro pra empresa toda, pros amigos, tudo. E, de verdade, acaba faltando pra algumas pessoas, né? E essa é uma das formas que eles tentam limitar para cidadãos daquele país. Tudo bem que é sacanagem, não pode, o pessoal reclama. Daí é a falta de padrão que de vez em quando acontece na Apple, tá? É só em outra loja. Aconteceu comigo isso no iPad Mini. Eu tava na Quinta Avenida, já tinha comprado, eu acho que eram uns 4 ou 5 iPads Minis para trazer pra galera. Daí precisava comprar mais 2. Saí de lá, fui na loja da Broadway. Cheguei na loja da Broadway, cara. Fui super bem atendido, eu peguei a filinha, daí o cara me deu o ticket na hora que eu fui pagar, né? Pedir os iPads. O vendedor falou assim: ah, tudo bem, me dá seu social security number, tá? Eu falei, não, eu só quero 2 modelos Wi-Fi. Ele, a gente só tá vendendo pra cidadão americano. Daí eu falei pra ele assim, cara, não, eu comprei já um telefone, um iPad na Quinta, e eu queria comprar 2 porque não tinha o modelo que eu queria lá. Ele, verdade, eu falei, verdade. Ele, cara, infelizmente não posso chamar. Ah, vendedor. Eu falei, chama o gerente. Cara, bati um papo com o gerente na hora. Ele falou, pô, desculpa, é porque. Daí, nada contra também, mas ele virou e falou assim: é porque a gente dá uma olhada lá fora. Cara, tinha um mundo de chinês, assim, um mundo de chinês comprando os telefones. E lá nos Estados Unidos, o que eles fazem? Eles pagam de 10 a 50 dólares para mendigo ou para próprios familiares ficarem na fila para eles venderem depois no eBay, né? os telefones e, ou os aparelhos. Então é muita gente, muita gente. Então sempre no comecinho, assim, no lançamento tem um estresse, mas fora isso depois fica tudo normal. Então,
mas aí é melhor implementar um sistema de reserva, né? Que nem faz lá em Hong Kong, na China, porque... É, isso é meio bizarro mesmo, você chegar lá mas, e só tá vendendo pra... O iPhone dá pra entender, porque o iPhone no começo não vende desbloqueado, só vende atrelado a plano. Agora, iPad não tem... iPad Wi-Fi não tem explicação pra fazer um negócio desse.
Eu só acho que é muito complicado organizar reservas pra todos os lugares do mundo. Então, lá mesmo, se você for ver, até as filas tem um padrão diferente, igual em Nova York você pega a fila, só antes de entrar na loja você ganha o ticket, né, que garante que você vai comprar o aparelho. Então tem pessoas que ficam 5, 6, 7 horas na fila e correm o risco de não ter aparelho. Isso já aconteceu comigo, cheguei numa fila na Grand Central, tinha acabado de descer, chegar do aeroporto, fui direto para a fila, fiquei na fila 4 horas e meia. Daí quando abriu a loja, porque eles não têm noção de quantos vão para estoque ou não, começaram a dar o papelzinho, cara, tinha umas 150 pessoas na minha frente ainda, e eu saí de lá e fiquei chupando o dedo. Então é complicado, isso a Apple tem que melhorar muito, porque realmente a galera fica muito pé da vida. Eu fiquei muito puto nesse dia, um dos, né?
Mas então o Guga tem que vir no Rio aí, para quando abrir a loja, para ver se a experiência muda.
É, né, você ganha na loteria primeiro, né?
E a gente não poderia deixar de comentar aqui no podcast que a TAM foi a primeira companhia aérea brasileira a implementar o suporte ao Passbook, um dos recursos novos aí do iOS 6, não do 6.1 que saiu agora, ele já está desde o 6. É uma central de cupons, passagem, tickets, esse tipo de coisa virtual aí em iPhone e iPod Touch. Então na TAM, agora quem quiser fazer o check-in pelo celular, eles tiraram o aplicativo que eles tinham na App Store. Então agora você acessa direto tam.com.br, ele vai para um site mobile pelo iPhone ou iPod Touch. É, o check-in pelo celular, isso já existe já tem um tempo, mas agora quem fizer pelo iPhone e iPod Touch vai ter uma opçãozinha lá de salvar um cupom, salvar a passagem, o cartão de embarque, na verdade, dentro do Passbook. Então ele é baixado, fica todo formatadinho lá com a cor vermelhinha lá da TAM, e aí você nem precisa mais de uma conexão com a internet, você já pode usar o Passbook dele, o Pass dele, para... fazer o embarque em qualquer aeroporto do Brasil, em qualquer voo nacional e em alguns voos internacionais. A TAM publicou a lista lá no site dela, no Facebook dela. É louvável, acho que só nos resta esperar que as outras sigam esse caminho e o Passbook comece a se tornar útil aqui no Brasil, né? Mais útil.
Vocês já conseguiram usar?
Não, na verdade eles implementaram isso tem 2-3 dias. Eu não viajei nesses últimos dias, então... Não testei ainda, mas na primeira oportunidade eu quero testar.
Eu usei não com a TAM, eu já usei isso. Lá fora.
Também usei com a
Lufthansa, se não me engano. E cara, é bom demais. Você não precisa fazer nada, é muito bom.
Consegui usar. Eu tentei usar com a American Airlines quando fui para os Estados Unidos a última vez. E tipo, não funcionava, ele pedia para baixar um outro aplicativo, não funcionou. E recentemente eu tentei usar... De fato apareceu uma opção, eu fui fazer um check-in na TAM e de fato apareceu uma opção para eu usar lá o Passbook. Aí eu usei, eu falei, tá, eu quero essa opção, e aí tudo sumiu. Eu abri o Passbook, não aparecia nada lá.
Mas isso foi nada dia, funcionou. Guga?
Faz alguns meses.
Ah, tá.
Não sei.
Então, você deve ter visto alguma coisa assim, que não deveria, devia estar em teste.
Não, mas ele tinha me dado a opção de usar o Passbook, eu coloquei sim, eu quero. E aí sumiu, o site fechou, no Google, eu inclusive tive que fazer todo o processo de novo para conseguir achar o meu bilhete lá, o cartão de embarque, porque ele não tinha ido para lugar nenhum, né? Eu não tinha impresso e eu não tinha mandado pro meu e-mail também. Então eu tive que entrar no site de novo e achar lá o cartão de embarque e tal.
A gente recebeu alguns relatos de leitores depois que a gente publicou o artigo, a maioria deles super positivos, dizendo que testaram e não tiveram problema. Só teve um relato aqui que eu li, pelo menos, de um carinha que conseguiu usar, mas quando ele estava entrando no avião, vejo aquela hora que a gente entrega aquele canhotozinho do ticket de embarque, na verdade, nessa hora que ele mostrou o Passbook, o cara pegou uma caneta e anotou o nome dele num papel. Dito e feito, né? Deu problema, tava todo mundo lá dentro e chamaram o nome dele no rádio para saber se o cara tava dentro do avião, porque não tinha entrado no sistema. Mas,
olha
assim,
só, isso aí aconteceu comigo ontem. Eu voltei ontem de Curitiba e já faz um tempo que eu uso o check-in pelo telefone, só que não usando o Passbook. Ele abre no browser o bilhete lá. E ele abre um QR Code, né? Aí já faz um tempo, eu sempre faço isso. E aqui em São Paulo, e no Rio, em Brasília, eles têm um scanner que lê o QR Code. Aí ontem, quando eu tava voltando de Curitiba, o cara fez isso. Ele anotou o número num papel. Mas não aconteceu nada, não. Embarquei normal, voou normal, tá tudo bem.
Minhas experiências com o Passbook são as melhores, cara. Eu uso muito toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu viajo de United, né? E eles foram um dos pioneiros. Logo quando saiu o Passbook, o aplicativo deles já estava integrado.
Tá cheio de patrocínio hoje aqui nesse podcast.
E uma coisa legal deles é que o Passbook sofre alteração e update também. Eu não sei se o Datan já tá fazendo isso exemplo.
Isso é nativo, eu ia até comentar agora. Qualquer uma pode usar isso.
Isso, qualquer um pode usar. Eu só não sei se a TAN já tá com isso implementado. Mas uma coisa é super legal, que mesmo dentro do aeroporto, igual um dia desses eu tava no Duty Free, o embarque tava no portão 8. E por causa da neve, que tava nevando pra caramba em Chicago, ele foi reposicionado pra um outro portão, acho que era 26, alguma coisa assim. Na hora que pingou no sistema, não tinha feito nada, já apareceu um push notification avisando que tinha mudado de portão a minha aeronave no Passbook. Outra coisa legal também que tem o Passbook, que quando você adiciona ele, e se o cliente, né, no caso a TAM, configurou assim também, ele fica na sua lock screen e você não precisa nem desbloquear o telefone para usar. Então você só faz o swipe, ele já aparece o bilhete completo, né, na tela toda, e você usa. Então facilita bastante.
Era assim também. A Lufthansa, quando eu viajei, era assim, ficava na lock screen. E o que eu achei bem bacana é que eu não fiz o check-in pelo telefone, não. Eu tinha feito o check-in pelo computador normal. Aí recebi um e-mail e no e-mail tinha: você quer adicionar essa passagem, esse ticket no Passbook? Aí eu, pelo computador mesmo, você clica, ele automaticamente vê o seu Apple ID e já joga pro seu telefone. Bem, bem maneiro mesmo.
Assim, e a tendência é que isso evolua cada vez mais. Eu também não posso contar, mas tem outra empresa aérea brasileira que tá fazendo com o app, que tá ficando bem legal. Então. Fica pronto, pelo cronograma oficial, fica pronto semana que vem, mas pode dar uma atrasadinha.
Show.
Como esperado, o INPI já se pronunciou novamente aí sobre a briga, não é nem briga ainda, né, entre Apple e Gradient pela marca iPhone no Brasil. O que eles iam publicar já tem alguns dias a determinação oficial aí de que a Apple não vai ter direito à marca iPhone dentro das categorias de celular e smartphone, que é o que mais importa para ela, mas devido a problemas técnicos, isso foi adiado para quarta-feira de cinzas, vai ser a publicação lá, acho que é dia 13 de fevereiro, quando o INPI vai oficializar aí que a Apple não vai ter direito a essas categorias, e isso vai dar a Gradiente direito unânime aí ao uso da marca iPhone no Brasil para essa categoria de smartphones, de celulares e tudo mais. Isso não significa que a Apple imediatamente vai ter que interromper as vendas do iPhone, até porque cabe aí a Gradiente tomar qualquer ação em cima dela, mas a Apple ela tem primeiro direito a recorrer essa decisão do INPI. E em segundo, o próprio presidente da Gradiente, que é o Eugênio Steub, alguma coisa assim, ele já declarou que, na verdade, nem Gradiente, a IGB Eletrônica, na empresa que comprou a Gradiente, está controlando ela aí, ele já declarou, meio que amigué assim, que a empresa não é radical e que ela está disposta a negociar. Então, em outras palavras, ele
admitiu... Olha a caixa registradora, clink, 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 clink,
clink. Ele admitiu que isso tudo aí, o interesse deles é justamente chegar a algum acordo financeiro com quantos mais zeros possíveis tiver no final com a Apple. Então, vamos acompanhando aí. A partir da publicação, eles vão ter direito aí de ir para cima da Apple para tentar abocanhar alguma coisa dela. O que eu garanto que não vai acontecer é, número um, a Apple tirar o iPhone de comercialização do Brasil, e segundo, mudar o nome dele. Essas duas coisas estão fora de cogitação. Agora, se eles vão resolver isso amigavelmente, como foi o caso da Proview na China com a marca iPad, e como foi o caso também de iPhone nos Estados Unidos com a Cisco, a Proview, a gente é a única base financeira que a gente tem aqui, que a Proview lá na China recebeu 60 milhões de dólares pela marca iPad. Acho que a marca iPhone vale menos que isso aqui no Brasil, posso estar enganado, mas é o meu palpite. Aí elas podem tanto chegar a esse acordo amigável, quanto se a Gradiente chutar o pau da barraca e colocar um preço muito acima, pode ser que a coisa realmente vá para a justiça. E aí, na minha opinião, a Apple tem uma certa vantagem aí pela estratégia, pela má fé, pela má conduta da Gradiente, que não se baseia só no que a lei diz. Ah, ela registrou a marca em 2000, conquistou o direito dela em 2008 e ela tem direito soberano. Eu acho que o histórico aí, o fato dela não ter utilizado a marca, de ter relançado um produto que já estava no mercado com o nome iPhone só para a marca não caducar e nos últimos minutos do segundo tempo, eu acho que isso pode soprar a favor da Apple.
É, eu espero que isso seja resolvido rápido também. E, cara, eu, na minha opinião, acho que a gente tem que parar de dar ibope pra Gradiente por causa disso. Então, já mostrou de verdade o que ela queria fazer, ela já conseguiu, e depois a gente só publica quanto que a Apple gastou, e ponto final.
Fala, Guga.
Quando, eu acho que foi no livro Na Cabeça de Steve Jobs, tem escrito que quando eles lançaram o iPhone, eu não tenho certeza se é nesse livro, eu acho que é nele, mas eu li isso, que quando eles estavam projetando o iPhone, eles fizeram uma pesquisa e esse nome já estava de fato registrado na maioria dos países, porque era um nome bem óbvio depois dos iMacs e tal.
Justo.
E os iPods. E, então esse nome já estava registrado e aí eles cogitaram usar outros nomes e eles pensaram, não, vamos colocar iPhone mesmo e a gente banca o que tem que bancar. E então acho que, sei lá, acho que isso meio que estava previsto já na vida da Apple. Não acho que isso esteja tirando o sono deles, não.
O que me surpreende, Guga, é isso ter aparecido agora, entendeu? A gente está em 2013. O iPhone é comercializado oficialmente do Brasil desde 2009.
Mas o INPI demorou bastante aí também, né? Quando a Gradiente registrou, ela era uma empresa sadia. Quando ela liberou, já era uma empresa falida.
É, mas liberou em 2008, né? Já tem. Assim, liberou pouquinho depois do iPhone ser apresentado ao mundo, porque no caso da China lá do iPad, o iPad foi lançado em 2010, e esse caso aconteceu, se eu não me engano, em 2011, começo de 2012, quando o iPad chegou na China, né? Chegou à China, então o iPhone já chegou no Brasil já tem, sei lá, três anos, mas, né? Então, esquisito pintar
agora. A Apple também não é nenhuma santa em termos de registro de patente, uso de patente, essas coisas. Acho que isso, eles se merecem. Eu acho que todos eles fazem esse tipo de coisa.
É, essas brigas, tribunais aí, a gente sabe que é brabo. Mas o que fica claro aí é que a gente já falou mil vezes, né? Que ela ia perder o direito da marca e aí teve que correr pra fazer alguma coisa. E aí, obviamente, com uma mina dessa aí na mão, aproveitou pra construir um Xing Ling qualquer aí, Android, e dizer que o nome é iPhone e brigar por isso. Então, isso aqui fica muito descarado mesmo.
Bom, e para finalizar aqui o 26º podcast, como sempre, a gente tem uma área de perguntas e respostas de leitores. Hoje a gente selecionou aqui 4 e-mails, vamos direto a eles. O primeiro vem do Gabriel Martins. Ele quer saber se tem alguma forma de comprar livros na iBook Store sem cartão de crédito, porque ele é um estudante, não tem cartão de crédito ainda, e os pais não querem que ele fique gastando tanto com livros, que é uma coisa até louvável, que ele diz que é para leitura, outros para escola, mas de uma maneira geral a pergunta dele engloba até a loja como um todo, que até hoje não suporta esse tipo de compra.
Então vamos lá, hoje se for loja brasileira realmente não tem como, é só cartão de crédito. Em breve, muito em breve, até o final do primeiro semestre, a gente vai ter mais algumas opções na loja brasileira. E na americana você tem como comprar via gift card, né? Só que daí eu acho que o conteúdo não vai te interessar, porque nem todos os livros que tem na loja brasileira você consegue encontrar na e-book store americana. Então, infelizmente, você vai ter que esperar mais um pouquinho. Aí eu acho que até julho você vai ficar feliz e vai poder comprar seu gift card e vai poder fazer outras formas de recarga também.
O problema é que a iTunes Store hoje é brasileira, ela é uma operação internacional, você paga em dólar, então você precisa de um cartão de crédito, não só de um cartão de crédito, mas que ele seja internacional, esteja habilitado para uso internacional, e você faz o pagamento em dólar, paga IOF e tudo mais. Então, realmente não tem como. Quando a Apple passar a trabalhar com real e aí tiver um pagamento local, pagamento por débito, compra de cartão de presente, aí a coisa vai mudar bastante. Então vamos esperar aí. Segunda pergunta, eu vou passar essa pro Guga, não sei nem se ele usa muito isso, mas vou dar oportunidade. Vem do Rafael Micaan, eu espero que eu tenha lido seu nome certo, xará, seu sobrenome. Ele queria saber qual é a diferença dos mapas da Apple com outros que não usam 3G, como mapas tipo da TomTom e Cigic. Na verdade, ele está meio confuso aí, ele não entendeu a diferença de mapas e softwares de GPS. Eu acho que é isso que a gente tem que esclarecer aí para ele.
Eu já usei todos eles, e a diferença é essa aí que você falou, os mapas da Apple. Primeiro que os mapas da Apple são muito ruins e mal feitos. E Mas os mapas do Google até que não.
É, mas dá no mesmo. Na diferenciação, ele também precisa de uma conexão.
E os mapas offline, eles ocupam um espaço enorme no seu iPhone. E se você tem um iPhone com pouca armazenagem, isso pode ser um problema. Mas eles funcionam offline, né? É só conexão com o GPS. Você não precisa estar conectado na rede, o que às vezes é bem útil.
É, para softwares de direção é muito interessante isso, até porque se você estiver numa viagem, você pode ter a melhor conexão que tiver. Às vezes você vai em alguns lugares que você está sem conexão nenhuma, e aí se você não tiver um desses softwares com armazenamento local, você pode se perder definitivamente. Então tem essa diferença aí.
Mas agora eu só uso o Waze, e não sei se vocês conhecem.
Claro.
E o Waze é fenomenal, cara, porque no trânsito de São Paulo ele te dá umas dicas que são muito ninja.
O Waze é um misto, né? Ele funciona como um GPS, mas ele também precisa de conexão. Mas também, se você fizer o seu percurso antes, ele pode armazenar em cache, então você não necessita da conexão se você gerar o percurso antes. Ele é muito bacana.
Ele faz isso, mas ele tem uma coisa brilhante, que é, ele armazena os dados de todos os usuários. Então ele sabe pelos mapas dele a velocidade que você está desenvolvendo na via. Então ele sabe onde tem congestionamento. E aí ele te oferece alternativas que são mais rápidas. Ele sabe em tempo real isso. E cara, a previsão dele de tempo estimado de chegada é brilhantemente precisa. Então, eu que tô sempre na rua, né? Trabalho na rua e visitando lugares e tal, fazendo reuniões em outros lugares. Pra mim é normal, assim, se eu vou atrasar uma reunião, eu falo, olha, eu vou chegar dentro de 17 minutos, e aí dá certinho.
Maravilha. O Caio Paixão, ele pergunta o que a gente acha do iTunes Match e se é possível assinar o serviço usando gift cards. Eu vou responder essa e eu deixo a última pro Edu, que ele é usuário da loja americana. Bom, Caio, você não pode usar código de gift card, porque o iTunes Match ele é tratado como uma assinatura anual, então a Apple precisa de garantia aí que você vai ter esse pagamento. Não que o cartão de crédito seja uma garantia definitiva, mas é diferente desses créditos que somem da noite para o dia lá na loja. Então você precisa de um cartão de crédito, e como o usuário da loja americana brasileiro não pode cadastrar um cartão de crédito, salvo raras exceções aí de combinação de CEP com verificação que algumas pessoas conseguem usar. Eu recomendo você assinar ele aqui no Brasil, como eu faço também desde que ele chegou por aqui. E acho o iTunes Match fantástico. Para quem não sabe, é um serviço que varre, ele faz a leitura da sua biblioteca do iTunes, faz o match, que é aí que está o nome dele, faz o emparelhamento das suas músicas, da sua biblioteca, com o que a Apple já tem na loja dela, com o que ela comercializa na loja dela, e o que sobrou disso aí, ela faz upload para a nuvem. Então, tudo que tem na sua biblioteca, você pode acessar na nuvem de qualquer lugar. Fica disponível para você fazer streaming e fazer download pelo seu iPhone ou iPod, independente de onde você estiver. Acho muito, muito útil e recomendo. Isso custa $25 por ano. Então, vale muito a pena. A última vai para o Edu. É o Aloysio Andrade. Ele tem um iMac de 2011, que ele adquiriu em segunda mão no final do ano passado agora, e ele não tem AppleCare, é um usuário doméstico e pretende ficar alguns anos com esse iMac. Ele pergunta se ele deveria comprar o AppleCare. A recomendação eu vou deixar para você, mas eu acho que desde já ele nem poderia comprar mais AppleCare para essa máquina.
Se ela é de 2011, a não ser que ele tenha comprado no início de 2012, né? Porque aí ainda, eu acho que o que vale é a data da compra, não é?
Se ele adquiriu em segunda mão ou não. Ele falou que foi adquirido em novembro de 2012, mas que é um iMac de 2011, então, enfim.
Mas será que não é aquele, sei lá, porque o iMac foi renovado agora, né? Mas aí o antes devia ser late ou mid-2011. Aí ele adquiriu um modelo 2011, só que, sei lá, ele foi numa revenda, comprou em 2012. Se for esse o caso, ele ainda pode comprar. E eu, apesar de nunca ter comprado, nunca comprei AppleCare, mas já me arrependi e não sei quanto é que tá o AppleCare do iMac aqui no Brasil, mas eu acho que vale a pena, cara, porque se, ainda mais como ele falou, se ele pretende ficar muito tempo com a máquina, porque se quem pretende mudar de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, aí acho que pode se dar o luxo aí de não comprar, de não depender de uma garantia. Mas se ele pretende ficar muito tempo, acho que vale a pena o investimento, sim. Eu já tive problemas com máquinas depois de um ano. Parece que é de propósito, né? Passa um ano, aí dá algum problema.
Uma dica que eu dou pra todo mundo.
Faz falta.
Desculpa te cortar, Edu. Fala aí. E que eu faço lá na minha empresa também. Eu compro os iMacs, faço o inventáriozinho deles, né? E os MacBooks também. E sempre antes de um mês do vencimento da garantia normal, eu vejo se eu vou ficar com esse iMac ou com esse equipamento, eu vou passar pra frente. Se eu for passar pra frente, eu não compro o AppleCare. Se eu for ficar com ele, eu compro e daí renovo, porque você não é obrigado a comprar o AppleCare no ato da aquisição. Você pode fazer durante o período de garantia. Então você pode sair da loja, ah, tô sem dinheiro, porque eu gastei tudo pra comprar o equipamento agora, e junta daqui 2, 3, 4 meses, daí você compra o AppleCare e habilita. Ou no finalzinho, quando estiver acabando. E lembrando que, independente de se você habilitou no primeiro dia ou no último dia da garantia, ele só começa a contar os 2 anos a partir do que a garantia acaba, tá? Então não tem diferença. É só um detalhe mesmo da onde você quer quando você quer comprar esse AppleCare. Eu recomendo, porque como o equipamento da Apple já é um equipamento caro, manutenção dele também é. Então, se você for ficar mais de um ano com qualquer equipamento, é legal comprar. Eu coloquei pela primeira vez no meu iPhone, mesmo trocando o iPhone todo ano, eu acabei comprando porque ele permite você também trocar se você quebra. Então vale a pena. Eu acho que é um dinheirinho que compensa colocar.
É que nem seguro. Faz muita falta quando você não tem.
Eu tô vendo o preço aqui no Brasil do iMac. Custa R$430. Levando em conta que isso cobre 2 anos, né? Acho que...
Ele estende de 1 para 3 anos o total da garantia.
Acho que vale. Acho que é um preço razoável aí pra... Porque qualquer probleminha que der... Você vai gastar aí R$300, R$400. Então, no mínimo, né? Então, acho que vale, sim.
Bom, é isso, galera. Esse foi o 26º Mac Magazine no ar. Queria dar o meu muito obrigado ao Guga pela participação e, é claro, pelo todo o trabalho que ele e a equipe dele fazem lá na FTP Digital. Uma parceria que já tem alguns meses aí com o Mac Magazine. A gente está realmente muito satisfeito e visando aí mais coisas muito prósperas aí para o futuro. Valeu, Guga.
Pô, valeu, cara, foi um prazer, eu adoro, todo mundo aqui adora Mac Magazine, a gente curte bastante, a gente adora o podcast também, eu ouço sempre, e foi muito legal, cara, foi uma honra participar, brigadão.
Que bom, a gente, em futuras oportunidades a gente volta a chamar você aqui, sempre vai ter espaço. Breno,
Toda vez que o Guga mandar um AP assinado, a gente bota ele no podcast, combinado?
Combinado, demorou.
Fechou.
Valeu, Breno.
Valeu, galera. Bom carnaval pra vocês. Aproveitem com moderação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. E cuidado com quem você anda também pra ver se não tá bêbado. Então, se cuidem e até a próxima.
Obrigado, Edu.
Valeu, Rafa. Valeu, Breno. Valeu, Guga. Prazer aí te conhecer. Online, valeu. Né? Te conhecer virtualmente.
Falou, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.